o confronto e o enfrentamento no Acre, obviamente, era completamente desfavorável aos pequenos, aos seringueiros, aos índios, aos ribeirinhos e às figuras que trabalhavam nos movimentos sociais, como o Chico. Para mim, a maior referência de preocupação com o meio ambiente do nosso país. Tive o privilégio de conviver com ele. Ele era um exímio negociador. Chico Mendes era um exímio negociador. Tinha posições firmes, negociava e, obviamente, conseguiu nos deixar um legado que mudou a história do Acre. Porque quando governei o Acre, foi inspirado em suas ideias. Mas fui lá também inspirado na sua maneira de agir, que eu consegui conciliar e fazer o zoneamento ecológico e econômico do Acre, sentando fazendeiro com seringueiro, sindicalistas, empregados, sindicalista patronal e selando a paz no Acre. Isso nós conquistamos. Com o zoneamento, paramos a destruição. O Acre passou a ser uma referência positiva nesses indicadores todos, social, ambiental e também econômico. Aqui no Senado, aqui no Congresso, as dificuldades, eu diria, são maiores ainda, porque aqui não tinha governador e governados. Aqui, cada um é uma instituição, como se fala. E a causa ambiental, esse equilíbrio que Vossa Excelência queria e colocou nas suas digitais no texto, e que eu também procurei ajudar e muitos colegas queriam, não tem voto, não tem maioria. Quem está me ouvindo, quem está me assistindo, presidente, como eu dividi o tempo aqui com o meu querido e senador Luiz Henrique, e tendo em vista que nós vencemos uma matéria, o Congresso venceu uma das matérias que parecia impossível, eu gostaria de pedir um pouquinho de tempo à Vossa Excelência.
O tema lhe merece o tempo que Vossa Excelência entender necessário.
Muito obrigado. Eu vou só mais um pouco, eu agradeço a Vossa Excelência. Mas o problema é que quem está em casa não entende que a causa ambiental não tem voto na Câmara e no Senado. Os votos que temos aqui são uma minoria. Mas também nessa casa tem muita gente de bom senso, como também tem na Câmara. Mas, às vezes, os interesses falam mais alto. Quando se votou ou quando o Brasil conquistou mudanças, por exemplo, de reserva legal, firmou as APPs, vamos lembrar que tempo foi isso. Foi uma medida provisória impositiva, senador Luiz Henrique, que naquela época, se não fosse apreciada, ela era renovada mês a mês. E depois de renovada mês a mês, ela também ganhava a força de lei. Foi assim que o Brasil conquistou algumas das importantes mudanças na legislação ambiental, no Código Florestal brasileiro. Foi dessa maneira. Os tempos são outros. Não adianta alguns acharem e quererem culpar a presidenta Dilma, o governo. Se omitiram e agora ficam jogando culpa no governo. Eu venho do movimento ambiental, tenho muito orgulho. Trago comigo muitos ensinamentos e vou seguir nele. Porque tenho bons amigos, tenho e muitas pessoas que estão envolvidas no movimento ambiental, um exemplo de vida para mim. Mas tem algo estranho acontecendo no país. Onde estavam os que lideram o movimento ambiental quando nós estávamos decidindo ontem aqui no Senado, sem voto, uma das mais importantes leis ambientais do Brasil, que é o nosso Código Florestal? Pedi mobilização. Eu não sei. Eu acho que estamos vivendo um momento não muito feliz para o movimento ambiental ou parte do movimento ambiental brasileiro. Eu reafirmo aqui. É no movimento ambiental brasileiro que eu me inspiro para que a gente possa ajudar o Brasil e o mundo a pôr os dois pés no século XXI. Não acredito que a gente consiga mudar o padrão de produção e consumo do mundo, o mundo chegar a ser sustentável, se não for a sociedade organizada. Hoje eu sei das dificuldades que o movimento ambiental vive, as ONGs vivem, porque dali venho, sou de conselho de algumas. Dificuldade de financiamento, a insensibilidade de quem poderia estar ajudando para que esse movimento pudesse crescer e se multiplicar na sociedade. Mas é lamentável. É lamentável, porque se nós não temos voto aqui, nós podíamos ter um envolvimento maior de setores que são tão importantes, que me ajudaram tanto a construir o texto do Senado. Eu estou fazendo um registro. Mas eu queria, senador Luiz Henrique, todos que estão me assistindo, senador Sérgio Souza, Aníbal, qual é o código florestal que o Brasil precisa? Qual é o código florestal que nós precisamos? O Brasil certamente precisa um código diferente do que nós votamos. Para que o Brasil possa sim se firmar como um líder mundial na produção de alimentos, mas um líder mundial no cuidado com seus recursos naturais. Esse não foi o código votado ontem. Lamentavelmente não foi. Porque também ontem nós tínhamos que fazer, como Vossa Excelência disse, o impossível. As pessoas não sabem que aqui tem regimento comum, que a gente tem que cumprir regras, que basta um deputado numa comissão de deputados e senadores levantar uma questão de ordem para derrubar a votação de uma matéria. E como nós tínhamos tido uma tragédia de votação 15 dias antes, onde se tirou a proteção das APPs em rios temporários, que são a metade dos nossos rios, que formam os rios permanentes, nós tínhamos que voltar atrás nessa votação e evitar as que viriam, tão trágicas quanto aquela. Como é que se faz isso? Tendo um plenário daquele e tendo que ter todos os deputados e senadores concordando com o texto de Vossa Excelência. Foi muito difícil. Era um impossível. E, é só deixar o caos. Não vota nada, não vota nada. Aqui, a maioria tem voto para votar as coisas. Nós temos que entender que não é com autoritarismo, não é no grito e na marra que nós vamos seguir melhorando a legislação do Brasil. Não é nos desentendendo, não é nos afastando. Ao contrário, é nos aproximando. Inclusive, aproximando aqueles que fazem da causa ambiental uma causa de vida, dos produtores. Dos produtores familiares que não estão capitalizados, que não usam tecnologia. Nós temos 5 milhões e meio de propriedades no Brasil, senador. Nós flexibilizamos a legislação, não a espinha dorsal dela, porque ela segue tão rígida quanto antes. Não adianta alguém querer disfarçar isso. Mas o passivo ambiental, a recuperação de floresta, foi flexibilizada para os pequenos. Eles são 90% dos proprietários do Brasil, mas ocupam 25% da terra. 75% da área do Brasil, nós temos rigidez na recomposição do passivo ambiental. Queria falar rapidamente, então, de mais um avanço. O Brasil está implantando o CAR, um Cadastro Ambiental Rural. O Brasil está pondo, pela primeira vez na história, um programa de regularização ambiental, senador Sérgio Souza. O PRA, senador Luiz Henrique, não é de brincadeira. Ontem, nós fizemos uma votação, mudamos uma regra. Dividimos com os estados que vão fazer o PRA, o Programa de Regularização Ambiental. Nós dividimos com ele a responsabilidade de definir se a recomposição no rio vai ser de 20 metros ou de 100 metros. Estabelecemos os limites na lei geral, como deve ser uma lei geral brasileira. Ontem, nós demos um passo melhor do que o que estava na lei. Porque onde tiver uma bacia hidrográfica com uma situação crítica, é só o Estado estabelecer, a partir de uma composição técnica, que no PRA a recomposição ali tem que ser de 100 metros. E aí nós temos uma proposta muito melhor do que a outra, por esse aspecto. Agora, se o PRA é para brincadeira, aí, obviamente, que então nós ontem não fizemos o certo. Queria dizer também que todo esse embate radicalizado de um lado e de outro não trouxe uma árvore de volta para o nosso país, que foi desmatado ilegalmente, em área que não se podia ter desmatamento. Nós agora estamos saindo da política do faz de conta. Nós agora estamos trabalhando para que o Brasil possa ter o maior programa do mundo de recomposição florestal. O maior programa do mundo de recomposição florestal. Eu sou crítico ao modelo de gestão florestal do Brasil. O Brasil ainda segue tratando floresta como um problema. Floresta não é um problema, floresta é solução. Floresta é um ativo econômico tão ou mais importante que o agronegócio. Ouso dizer isso. Obviamente, como do agronegócio nós temos também alimentos, eu não posso fazer uma comparação. Eu tenho que dizer que, sim, no mundo de 7 bilhões de pessoas, que tem 1,5 bilhão de pessoas que não têm acesso à água potável, que não têm acesso à alimentação básica, a produção de alimentos ela é fundamental. Mas como é que nós vamos ter? Como é que o Brasil vai liderar o mundo e vai ser o maior produtor de alimentos do mundo usando o modelo de produção do século passado? Não. Quando se criou o Código Florestal em 1934, foram pessoas do Ministério da Agricultura que diziam: desse jeito o Brasil está destruindo tudo. Fizeram o Código Florestal de 1934 porque estavam acabando a Mata Atlântica. Quanto que sobrou de Mata Atlântica? 6%, 6%. E nós temos ainda os outros biomas. O Cerrado, que sofre uma pressão violenta, que é tão bem defendido pelo senador Rodrigo Hollenberg, e também a nossa floresta amazônica. Então, eu acho que tem um outro avanço também que a presidenta Dilma e nós fizemos, senador Luiz Henrique, que é de tratar o pequeno produtor com carinho, com respeito. Não é com um funcionário armado, ameaçando, multando, aplicando multas maior do que o valor da propriedade do coitado do agricultor, que nós vamos mudar isso. Ou que nós vamos trazer a sociedade para respeitar mais o meio ambiente e as regras. Não é com essa maneira. Isso não funcionou. 50 bilhões de multas, ninguém paga. Faz de conta. E parecia que estava tudo bem. Entrou o ministro, saiu o ministro e o problema seguiu crescendo. Nós agora estamos mudando isso. A ministra Isabela tem uma responsabilidade. Ela que ajudou no que pôde. O texto ontem, quem fala isso? Eu estava lendo aqui nos jornais. Abri aqui, Folha de São Paulo. Aliás, não está nas primeiras páginas. Estão vendo outros interesses mais importantes à grande imprensa do Brasil, que é a questão ambiental. A questão ambiental, o Código Florestal, é mais importante do que muitas coisas que estão aqui colocando. Lamentavelmente, não ocupou tanto espaço. Mas sei do esforço de jornalistas que tem aqui, de trabalharam também nas madrugadas, nos dias para cobrir. Aqui está se colocando que o governo cedeu. A negociação ontem não foi de governo. Aliás, o senador Luiz Henrique e eu queríamos mais articulação do governo na hora de compor a comissão, na hora de priorizar essa matéria aqui dentro. Mas nós ajudamos no que pudemos. Sem votos. O deputado Bongás cumpriu um bom papel como presidente da comissão e eu agradeço aqui da tribuna do Senado. O deputado Edinho revisou, Edinho Araújo, cumpriu um papel extraordinário, auxiliando Vossa Excelência. E ontem o entendimento é que o que foi votado ontem possa passar na Câmara e no Senado Federal. Então eu concluo, senhor presidente, as minhas palavras dizendo que não foi nada fácil. Eu até agradeço. Eu fui citado no DIAP, mal cheguei aqui o ano passado, como certamente por conta do trabalho do Código. Esse ano meu nome foi colocado de novo. Ontem eu conversava com o Rodrigo, eu digo, olha, eu não sei se eu era merecedor de ter sido escolhido, eu agradeço, eu mal cheguei, não tenho ainda os ensinamentos que o tempo certamente dará para mim, se Deus quiser, de ser um parlamentar. Ainda estou procurando ser um bom parlamentar, me inspirando na Marina, no Tião, que foram grandes parlamentares nessa casa, junto com o meu companheiro Aníbal, estamos aqui batalhando todos os dias. Mas depois de ontem eu falei, rapaz, eu acho que esse pessoal não errou, pelo menos. Porque foi muito difícil. Como é que se faz isso? Eu confesso, senador, sem o senhor na relatoria, sem o Bongás na presidência, sem líderes como Pimentel lá, sem a contribuição de um Rodrigo Hollenberg, sem a contribuição de Moca, de tantos que estavam aqui, dos deputados que ajudaram também, o conjunto de deputados que tem na luta rural a sua causa de vida, a gente não teria conseguido. Foi uma soma. Lamentavelmente, talvez alguns não compreendam o trabalho que nós fizemos ontem para o Brasil. O que nós evitamos ontem. As pessoas não têm dimensão. A tragédia que seria o Código Florestal se a gente seguisse votando aqueles destaques na mesma linha do que tinha sido votado. Companheiros, amigos que são da causa ambiental, nós temos que rever uma maneira de atuar. O tempo de no grito, ou na cobrança, ou alguém mandando como patrão para os outros obedecer, passou. Não importa que a gente esteja defendendo a melhor causa. O debate tem que acontecer. O convencimento. Vencer pelo voto. Lamento que a causa ambiental depois de tanto tempo, ela ainda não leve, ela ainda não garanta uma bancada expressiva aqui que nos ajude a melhor negociar. Fica esse desafio. Se seguirmos desse jeito, vamos ter que seguir trabalhando para ter milagres como o de ontem, para que a gente não tenha uma modificação que possa danificar definitivamente a legislação ambiental do Brasil. Então, senhor presidente, muito obrigado pela compreensão de vossa excelência. Queria mais uma vez dizer que todos os produtores do Brasil e também aqueles que trabalham a defesa do meio ambiente, eu acho que de alguma maneira nós temos que tirar ensinamentos desse debate, dessa atualização do Código Florestal. Tivemos ganhos, tivemos perdas, mas acho que se não avançamos, nós pelo menos estamos mantendo a oportunidade de, num futuro próximo, seguir avançando com a legislação ambiental e seguir avançando para que a produção agropecuária do Brasil se encontre com a sustentabilidade e ajude o mundo a ser um mundo sustentável. Muito obrigado, senhor
presidente. Caro senador Jorge Viana, quem ganhou ontem não foi a causa ambientalista, não foi a causa ruralista. Quem ganhou ontem foi a sociedade brasileira, foi o Brasil por inteiro. Porque nós promovemos ontem um texto que não é o mais ideal para o meio ambiente, também não é mais ideal, vamos dizer, do ponto de vista da produção de alimentos. Mas foi aquilo que foi possível. E isso foi o consenso construído pelo senador Luiz Henrique. Porque não é fácil construir um consenso com bases partidárias, com ideologias muito bem definidas dentro do Congresso Nacional. Então, ontem nós produzimos um equilíbrio necessário para o Brasil continuar avançando, tanto como potência ambiental que é, e vai crescer muito mais, tendo regras muito mais claras dentro de uma lei que vai ter aplicabilidade, porque é que nós tínhamos, que datava de 65, era o anterior Código Florestal, não tinha aplicabilidade na prática, nós sabemos disso, o produtor rural não conseguia fazer isso e nem o ambientalista conseguia mover as ações necessárias para que houvesse aplicabilidade daquela lei. Agora nós chegamos a um bom termo, e esse bom termo é para o Brasil. Parabéns a Vossa Excelência pela condução das negociações lá dentro dessa comissão mista que aprovou ontem o relatório do senador Luiz Henrique.
Eu agradeço e mais uma vez digo, ontem nós trabalhamos para salvar, para evitar uma tragédia na legislação ambiental e para os agricultores que não podem viver na insegurança jurídica, que precisam ter paz. E, ao mesmo tempo, para o nosso meio ambiente. Eu acho que nós conseguimos evitar o mal maior e fizemos algo que foi o possível. E eu acho que o Brasil tem uma lei razoável e que precisa de novas mudanças para melhor.